Você está ouvindo o Pitacotec, o podcast que se deixa por dentro de todas as novidades do mundo da tecnologia. Fala pessoal, aqui é o Yukio. Você está ouvindo o Pitacotec, o nosso giro de notícias sobre tecnologia. E eu estou aqui com meu amigo Henrique. Fala aí, mano.
Fala, beleza? Vamos aí para mais uma semana de notícias. Vamos lá.
Bora.
Apple e Google se juntam no combate ao coronavírus. É isso mesmo, a Apple e a Google anunciaram na última sexta-feira que estão se associando na criação aí de um sistema de rastreamento de contato, tanto para iOS quanto para Android. O sistema aí tem propósito, é claro, de ajudar no rastreamento da propagação da doença, basicamente rastreando interações entre usuários. E quando um deles é diagnosticado aí com Covid-19, todas as outras pessoas que entraram em contato com ele são notificadas. A tecnologia funciona da seguinte forma. Quando duas pessoas têm algum tipo de contato, os seus telefones eles trocam um tipo de chave, né, via Bluetooth. Se uma dessas pessoas for diagnosticada com Covid-19, o celular enviará uma mensagem informando as pessoas que tiveram essa chave trocada nos últimos 14 dias, enviará uma mensagem anonimamente, assim, dizendo que ela entrou em contato com uma pessoa infectada, fazendo com que essa pessoa, então, entre em quarentena ou faça algum tipo de teste. As duas empresas enfatizaram que esse processo todo é feito com o consentimento das pessoas, tanto o processo de você baixar o aplicativo para fazer isso, como você mostrar que você foi diagnosticado. Tudo isso é feito com o consentimento da pessoa, da própria pessoa. E as empresas também falaram que não veem momento mais importante para trabalharem juntas, né? O que é lindo aí para a gente ver duas dessas gigantes trabalhando.
Verdade, é inesperado.
Então, muito legal. Isso. E tudo aí deve ser lançado nos próximos meses. Eles vão começar lançando agora em maio, mas nos próximos meses vão evoluindo aí no lançamento. Mas você entendeu direito como funciona a tecnologia, Kio?
Mais ou menos.
Então,
não muito.
É tudo via Bluetooth. Você vai ter um aplicativo liberando pra funcionar. Então, quando você se por exemplo, eu me aproximar de você, nossos celulares vão trocar um tipo de chave, né, que deve ser, sei lá, encriptografada, sei lá como que é, e aí essa chave vai meio que conectar a gente durante 14 dias ali, e vamos supor que eu tô infectado, eu vou lá e colocar no celular, ó.
Vai aparecer meio que, ó, você teve contato com alguém nos últimos 14 dias, né, que
exatamente.
É o período aí de até aparecer, né, de 5 a 14, né, que eles falam.
Uhum.
Ah, maneiro,
muito
bem
legal,
interessante.
Né? A gente, na última semana, falou sobre a tecnologia que São Paulo tava usando, né, pra ver se o pessoal tá cumprindo a quarentena ou não, e aí eu achei esse até bem parecido e tal, tudo bem que não é o mesmo propósito, mas achei bem legal, assim, esse
maneiro.
Sistema.
Nossa, sabe que, vou aproveitar o parênteses aí de São Paulo, que começou agora, tem um monte de bot meio que revoltado, assim, no Twitter. É bizarro, né, esses robôs sendo usados agora. Tipo, eu vi, assim, tinha alguma parada de processar, né, o governo, aí eu fui ver, e só tweet, assim, de avatar fake, com aqueles 1, 2, 3, 5, 7, 9, criado em 2020.
Sim,
bizarro, cara, como os robôs estão sempre agora, né? Acontece uma parada, é rapidão.
Uhum.
Mas então, isso daí da Apple e do Google, né? É que, na verdade, por causa do Android, né? Android
Sim,
e iOS,
meio
que combinando as tecnologias. Principalmente, é engraçado, porque a Apple, ela sempre teve aquela barreira, né? O iOS, ele é
exato.
Muito único.
Uhum.
Sempre foi feito para interagir só com as coisas da Apple.
Sim,
e agora meio que ela quebra
abriu
um pouco,
mão, né?
Eu acho que é interessante, é maneiro. É, abriu mão dessa coisa única, né, do iOS.
Sim,
eu
acho que justamente pelo cenário, né, cara? Eles conseguiram quebrar essa barreira de tipo, ó, o negócio é força maior, não tem como a gente ficar com esse orgulho aqui. E acabar abrindo mão, mas é muito legal.
E pega muito mal também, né? Tipo, tem empresas,
aí,
a gente viu os empresários que falaram contra o lockdown por causa das empresas dele, pegou super mal, pega mal.
Sim, pega mal.
Vai ter muito boicote pós-lockdown, eu acho.
E se vocês...
Não, né,
porque... vocês estiverem ouvindo aí e quiserem entender um pouco mais, tudo bem que eu não explico muito bem, a fonte vai estar aqui embaixo na descrição. É, e lá tem também um tipo uma imagenzinha bem explicativa, assim, um negócio bem legal. É, assim, não é tão difícil de entender, mas se você ainda tiver algumas dúvidas, é só ir lá para você ver na fonte, beleza?
5 mega tendências não óbvias que estão mudando o mundo em 2020. O Rohit Bhargava, provavelmente estou pronunciando o nome dele errado,
A gente sempre tem que dar esse disclaimer de nome.
Sempre, porque...
É complicado,
é embaçado.
Mas...
O fundador da Non-Obvious Agency levantou em seu blog o que ele chamou de 5 mega tendências não óbvias que estão mudando o mundo em 2020. Obviamente por causa da pandemia, mas não somente. A primeira que ele trouxe foi o revivalismo, a vontade de reviver as coisas. Segundo ele, nesse mundo inundado de tecnologias complexas, as pessoas agora querem experiências que ofereçam nostalgia, lembrar de tempos mais estáveis, confiáveis. A gente, e acho que o Henrique também, que gosta muito de board games, tem reparado um pouco também dessa essa vibe que cresceu nos últimos anos, e acho que esse ano talvez, agora nem tanto, porque por causa da pandemia talvez aconteça o contrário, mas o post é recente, então eu creio que ele ainda está linkando com isso. Mas o board game, assim, durante a pandemia vai ser um pouco mais difícil, vai ser os online. Mas
ontem,
é uma tendência que realmente estava acontecendo.
Sim, é legal que no dia anterior dessa gravação eu joguei um board game, só que eu joguei online. Pra você ver como é que tá. Então... Agora tem Uno online também, né? Então, assim...
Exato.
Tem essa parada.
Uno online. Verdade, você insistiu pra gente comprar. A segunda é o comércio de fluxo. Nesse caso, ele explica como as linhas entre os setores diminuiu. A gente tá vendo uma disrupção contínua de modelos de negócio. Então, realmente... Tem havido uma mudança, assim, em como os setores, como a linha de cada setor interage, né? A gente vê, por exemplo, uma coisa que eu estava pensando quando eu li isso, foi, por exemplo, a Apple e a Google entrando nos meios de pagamento. As empresas estão ampliando um pouco aquela coisa de eu sou desse setor e eu só fico nesse setor. Hoje em dia está muito expansivo, né?
A gente viu isso no... Acho que é umas semanas atrás, a gente falou do Facebook aqui também, né? O WhatsApp, então tá... Né? Assim,
e o
focando
Facebook
nesse meio de pagamento,
começou só como uma ferramenta de uma rede social,
hoje em dia tem...
além dos meios de pagamento, tem um serviço de streaming, tem um monte de gamer indo pra lá, então a tendência é realmente dar uma quebrada
nisso. Tem compra e venda lá
terceira...
também, então bem forte, não sei se você sabe.
É verdade.
É muito forte no
compre
Facebook.
Compra e venda, cara. É bizarro, cara. A terceira é o lucro com propósito, essa eu acho que encaixa perfeitamente na pandemia, que é como consumidores e funcionários exigem práticas éticas mais sustentáveis, como as empresas estão respondendo com adaptação aos produtos, assumindo posições públicas em certas questões.
Sim.
Eu mencionei isso para você hoje por áudio, quando falei que ia mencionar essa notícia. A Magalu é um baita exemplo, né? A Magazine Luiza vive dando show, assim, de como ela se destaca pela igualdade de gênero, diversidade.
Sim.
Teve doação durante a crise. As empresas tech estão doando muito durante essa crise, essa pandemia. A gente já citou vários.
Sim.
Inclusive o CEO do Twitter, que eu esqueci o nome dele. Caramba, cara. Eu vou lembrar, mas eu... na verdade eu não vou lembrar.
Não tem problema.
Tá gravado. Já era. Mas ele tá doando 1/3 do patrimônio dele. É muita coisa, cara.
Sim,
não tem nem mais aquela desculpa de... Isso daí, proporcionalmente, é muito pouco. Não é, cara. Quem doa 1/3 do que tem?
Eu achei que tu ia falar, não tem nem mais aquela desculpa de, o Instagram é melhor. A gente sabe que é o Twitter, né?
Não, vamos todo mundo pro Twitter mesmo agora. O cara, baita jogada.
Até uma das notícias que eu devo falar aqui hoje, eu acho que bate um pouco nessa tecla de bem-estar digital e tudo mais, né? Nas empresas de tecnologia se preocupando não só com o seu lucro e com gente entrando nelas, mas sim com o quão bem as pessoas vão estar aí mexendo na sua plataforma, algo do tipo, né? Acho muito legal.
Exato,
esse ponto.
Como
é
tem
muito
que
importante.
Ter mais propósito os negócios.
Exato,
né? Você não pode simplesmente, vou lucrar e pronto. Não, a galera tá reparando nisso. A outra coisa, isso também a gente já discutiu muito, eu e o Henrique, é a attention wealth, que é o valor da nossa atenção. Isso é uma parada que a gente discutiu bastante, que é como a luta pelos negócios, a luta dos negócios hoje em dia é pela atenção das pessoas, pelo tempo.
É.
A pessoa tem, tipo, tanto conteúdo para consumir que todo negócio, né, tá lutando pelo tempo dela.
É o famoso engajamento, né?
É, então, pensa a Netflix contra a HBO. A gente pensava meio que, ah, tem espaço para todo mundo, fica disponível lá, a pessoa vê a hora que quer.
Uhum.
Mas não tem mais, porque junta Netflix, HBO, Disney, Amazon, YouTube, Instagram, a pessoa
exatamente.
Não consegue dar conta de consumir tudo.
É, exatamente.
Então a gente luta pela atenção dela.
É complicado, porque a gente já, como você falou, né, a gente discutiu muito sobre isso já, porque algo que a gente, como tem o Pitaco e Prosa, né, o nosso outro podcast, a gente tem que estar sempre atualizado com coisas de série, e é complicado a gente dividir essa atenção, né, cara? Quando era só Netflix, já era muito mais fácil, né? Mas agora
exato,
tem...
Exato, pensa.
É, falando no meio do streaming, né?
A gente consegue consumir tudo.
É, agora tem, sei lá, TikTok também, né? Além do Instagram com os stories, tem TikTok.
É,
aí, né?
E os podcasts.
Exatamente,
que a gente quer ouvir.
Cada dia... Em 2019 coisa. Foi um podcast criado atrás do outro e você gosta de todos, né? É bizarro
exato,
essa,
cara, é
essa evolução.
Complicado. Mas assim, peguem o seu tempo e usem no Pitaco, hein?
É, então tem muita coisa lá, né? O pessoal gasta tempo.
E por fim, ele fala da Protective Tech, isso a gente também já falou muito, que é a questão de como a gente vai confiar, como a gente hoje em dia conta com essas inteligências preditivas, né? Qual que é o trade-off disso? Beleza, a gente tem uma tecnologia para prever doença, outra para prever robô.
Uhum.
Várias coisas que vão melhorar nosso bem-estar, mas elas estão melhorando em troca das nossas informações.
Exatamente.
Qual que é o risco disso? A empresa te monitora, a empresa sabe o que você fala, sabe onde você anda.
O quanto você vai abrir mão da sua intimidade, né? Da sua privacidade, às vezes, para um benefício
exato.
Desse, né?
É, e as pessoas tendem a pensar que, ai, não, mas minha vida não é interessante, dane-se.
É.
Cara, não é até o ponto que ela é, sabe?
Exatamente.
Tipo, se um dia a gente passa a viver num governo autoritário,
uhum.
cara, é extremamente interessante pra ele
saber
ter as suas informações.
Ter informação da população
saber
em geral, né?
Fala.
De um até todo mundo, né?
Exato, hein? Então, assim, eu até vou recomendar o Pitacotec 11, que eu gravei um bônus, que eu falo sobre o uso de dados nossos pelo governo e o que isso implica.
Sim, sim.
Então, bora pras curtinhas?
Vamos lá. O Facebook acabou de lançar um novo recurso nele, o modo silencioso que eles chamam. O Facebook está lançando um novo recurso visando o bem-estar digital, chamado modo silencioso, que é o que o Yukio falou ali atrás, sobre as empresas não preocuparem só com os lucros. E eu achei muito legal. O recurso ele limitará o tempo gasto no aplicativo. E também ele silencia algumas notificações. É, você também pode criar alguns atalhos para você ir no lugar onde você quer mais rápido. Tem algumas preferências de feed também que você pode selecionar. Achei muito legal porque é a empresa te ajudando a não ficar o tempo todo nela, né? Visando aí esse bem-estar digital. Achei muito legal. É difícil a gente ver algo assim, né? Já que muito mais do Facebook, que é uma plataforma que tende a viciar os seus usuários, né? Não só o Facebook, né? Muitas redes sociais. Mas achei muito legal essa ação aí da própria empresa visando ajudar aí no vício, né, da galera. E isso tudo está sendo implementado ainda, mas tudo indica aí que logo, logo vai estar disponível para todo mundo. Mas muito, muito bom, muito legal essa notícia.
Eu acho bom pra caramba, porque eu já tomo medidas assim para não flodar os meus feeds, para não ter tanta coisa. Tipo, às vezes eu silencio contas que eu seguia antes.
Sim, é.
Às vezes eu silencio pessoas. Sinto muito se você tá nessa lista, mas também grande coisa a minha atenção.
É, pessoas.
Só que assim, porque é muita coisa, bicho. É muita coisa e a gente se distrai com isso. É muito difícil você manter o foco tendo tanta informação, assim,
sim.
tanta coisa, às vezes coisa interessante. Então você tem que meio que às vezes se forçar a não ver tudo.
Sim.
A não... Então, eu não sei, eu já meio que faço isso do meu lado.
E ainda,
também,
assim,
tentando...
e ainda assim as pessoas acham, ah, não gasto tanto tempo assim nas redes sociais. É, cara, gasta sim, vai no... Eu acho que no iPhone tem esse recurso, no Android eu não sei, de tempo gasto nos aplicativos, né? Se você for lá e ver, cara, é bizarro. Eu já me assustei umas 3 vezes com essa parada, sabe? Então, assim, isso tem que ser...
Eu tenho uma meta
se preocupar,
de
sim.
ficar... De ter aquele screen time do iPhone em 2 horas no máximo por dia.
Sim,
Tá ligado? Porque, sei lá, já girou em 5, 6, até mais umas vezes. Uhum. Hoje acho que deve estar em torno de 4, 5. Mas a minha meta é um dia ser tipo 2 horas no máximo, sabe?
Sim,
vejo
sim.
Um pouquinho aqui, vejo... É muito, muito, muito tempo gasto nisso.
É.
Inteligência artificial acredita que pode traduzir o latido do seu cachorro.
Olha só.
Essa notícia é irada. Porque trouxe uma parada que eu nem sabia que existia, que é a Furbo. Furbo é uma câmera... Na verdade, é um aparelho, né? Um dispositivo que tem uma câmera e deixa você interagir com o cachorro. Eu, inclusive, eu vou encomendar isso pelo eBay, já. Porque eu achei interessantíssimo. Tipo, você pode jogar comida pra ele à distância, sabe? Você
Caramba.
Meio que... Você tá monitorando ele e aí você consegue apertar um botão, mandar um comando celular que vai soltar a ração do aparelho.
Olha só, que legal, cara.
Então você pode meio que fingir que tá jogando, conversar com ele, você pode ouvir se ele tá latindo, porque aí você sabe se tem alguma
sabe
coisa
tá...
errada.
É, legal, muito legal. Não sabia
tá
também
triste,
disso.
Às vezes muito bravo, qualquer coisa. E agora eles criaram uma tecnologia diferente, que é uma IA, né, uma inteligência artificial que identifica diferentes tipos de latidos para captar sinais de comportamento em comum.
Uhum.
Ela é constituída, né, foi alimentada por um algoritmo com milhares de videoclipes de 10 segundos capturados pela câmera. Então agora você pode saber, por exemplo, se ele está latindo porque ele está triste, se é um sinal de alerta.
Uhum.
Seria não é como se você estivesse falando ou entendendo exatamente o que ele está dizendo, mas você passa a interpretar o motivo. Isso, caraca, me explodiu a cabeça, assim.
Bizarro,
tipo,
né?
É verdade que daria para fazer algo assim, mas eu nunca tinha pensado e foi uma sacada... Uhum.
Na real, a Pixar pensou isso faz um tempo já, quando lançou Up! Altas Aventuras. Aquela coleirinha.
Ah, pode crer a coleirinha, né, que ele falava.
É
porque, na real, você sabendo o latido, é que não dá pra fazer uma coleira falando tudo.
É.
Mas você sabendo o latido, você poderia criar alguma forma de enviar uma mensagem de áudio, tipo, estou em apuros.
É, caramba,
e
legal.
E usar a voz do cachorro, né, o latido, na mensagem de voz. Seria muito louco.
Olha a gente viajando aqui já, mas legal, muito
porra,
legal.
Sensacional.
O Instagram finalmente lança as DMs na versão web. Em um dos primeiros episódios em um dos primeiros episódios aqui do Pitaco Tech, a gente falou sobre o Instagram estar testando as DMs na web. Olha só, é muita sigla. Mas eu até falei que no meu computador tava aqui, na minha versão web eu entrava e conseguia já acessar as DMs. Eu não sei se era todo mundo, eu acho que não, né? Porque tava em teste ainda. Mas agora, finalmente, oficialmente aí, foi lançado pro mundo todo. O que, pelo menos assim, pelo menos pra mim, eu sentia muita falta quando não tinha. Porque, às vezes, eu só tava no computador, não queria pegar o celular. Mas agora tá disponível aí pra todo mundo a versão das DMs na web.
Ah, é muito prático, né, cara?
Uhum.
Porque às vezes você tá... É até uma boa forma de você ficar um pouco longe do celular.
Uhum.
E menos tentado a ficar scrollando ali por qualquer coisa. Tipo, você meio que você pode acessar assim na web uma aba, responde a parada, volta pro que você tá fazendo...
É, sem falar de mandar link também, né? Essas paradas. Mandar link, muita coisa, imagem,
fácil.
Às vezes tá no PC e tal. É muito bom, graças a Deus
não,
aí,
e
tá
é bom
liberado.
Porque usar muito celular também é ruim pra postura, né?
Você também.
Com o pescoço abaixado e tal. Eu acho uma boa.
Verdade.
Zoom é processada por esconder falhas do app. A Zoom, como a gente já falou em outros casts, é um app de videoconferência que tá bombando na pandemia. Mas agora ela está sofrendo um processo na Califórnia. O que acontece é que os investidores se sentiram enganados porque a empresa escondeu uma vulnerabilidade do app que deixa o stream de vídeos vulnerável a ataques hackers.
Olha só.
Parece que a falha aí na encriptação, porque tem uma criptografia por ali, para não... Imagino que para que nem o WhatsApp, né? Só você receber a mensagem, não ter risco de hackers, mas parece que tem alguma falha ali. E é uma coisa séria, o impacto, o valor da empresa, então dá para entender os acionistas, né? O curioso é que o processo vem bem no pico, né, de uso do app. Eu fui procurar aqui,
verdade.
Ele tinha 10 milhões de usuários ativos por dia em dezembro e foi para 200 milhões hoje em dia.
Caraca!
Então é muito louco.
Que salto,
bem no crescimento aí.
Uhum.
Algo assim, vazar. Se bem que também vaza por conta.
É, exatamente,
né?
É isso que eu ia falar.
Talvez uma atenção maior agora.
É, isso que eu ia falar. O app virou aí referência, o pessoal tá usando muito e aí começa a aparecer, né?
Exato. Então é isso, gente. Ficamos aqui com mais um Pitacotec. Se você ainda não nos segue aí, não tá inscrito, dá um subscribe aí no aplicativo que você estiver usando. Se você estiver no Apple Podcast, dá 5 estrelas pra gente, deixa ali um comentário. Se você quiser entrar em contato com a gente, o nosso e-mail é pitacotec@pitacoeprosa.com. Lembre-se que prosa é com S, hein? E também, se você não nos segue nas redes sociais, segue aí, é @pitacotec, tanto no Instagram quanto no Twitter. A gente posta algumas notícias às vezes lá, a gente sempre coloca algumas coisas sobre a área tech, sobre empreendedores tech, então tem bastante conteúdo legal. É isso?
É isso aí.
Valeu.
Valeu, boa semana a todos.